Boa noite. Não dá para falar paciência nem Campo Grande, porque estamos sortidos aqui hoje, né? Boa noite, valorosos homens de Deus. Que a graça e a paz do nosso Cristo estejam com todos. Amém? Estamos felizes. A gente estava torcendo para ganhar das mulheres hoje, mas deu ruim. 101. A mulherada traz 500 e pouco. Nós estamos devendo. É melhor nem contar, irmão, para não passar vergonha. Amanhã diz às irmãs que foi bom o número de homens, graças a Deus. Bem, sejam bem-vindos, todos que estão de outras igrejas aqui conosco. Tem um pastor também aqui, Jurandir está aqui. Deus abençoe sua vida, São Paulo. Bem, queridos, é sempre uma oportunidade valorosa estarmos reunindo homens para conversar sobre assuntos dos homens, mas também ter esse vínculo forte aqui entre nós, que os homens são mais, vamos dizer assim, resistentes a estar muito juntos. A gente faz programações, mas muito por nossos interesses. Mas o coração dos homens tem que estar na igreja também. Nós precisamos manter o coração em Deus, manter o coração na igreja, porque é de nós que saem valorosos obreiros, de nós que saem pessoas que, de fato, podem abençoar a comunidade com atitudes, com dons, talentos, capacidade. Essas mulheres, elas sempre estão na vanguarda, elas estão aí buscando também, têm dons, talentos, mas o homem, o gênero masculino, vamos colocar assim, senão vai ficar meio complicado, sempre tem essa preeminência se souber de fato ser cabeça do lar, ser governador da sua casa, e vai governar bem a casa do Senhor. Deus possa te encher hoje de dons e talentos e capacidade. Volte para casa inspirado, volte para casa cheio do Espírito Santo, e que a glória de Deus esteja sobre ti. Está conosco, claro, o pastor Jorge Nascimento, pastor lá de Santa Cruz, pastor Fábio América lá de Campo Grande. Eu já nem levanto mais, Campo Grande já está bem representado. O pastor Átila Bezerra, né, está conosco. Deus abençoe sua vida, aqui de paciência. Sempre a gente já vai aproveitar agora, eu e o pastor Jorge vamos começar a recuar e deixar essa moçada dizer o que vem. Os jovens, adolescentes aí trabalhando, tem muito para dar. Eu acho que falta muito, estamos devendo muito por causa da nosso recuo, e deixar muito para as mulheres certas coisas. Eu acho que os homens têm muito para dar. Vamos continuar pedindo ao Senhor dons e talentos. Obreiro aprovado, que Deus possa te aprovar ainda hoje e te dar recursos do céu, tá bom? Hoje, pastor Fábio Américo, como eu disse, eu e o pastor Jorge, vamos recuar um pouquinho para ouvir a palavra de Deus pela boca desse servo de Deus que agora foi ordenado. Pastor Fábio Américo, uma salva de palmas ao Senhor pela vida dele. Rádio Campo Grande, possa abençoar a sua vida, manda poderosa, tá bom? Deus abençoe.
Amém. Que responsabilidade, hein, pastor? Boa noite, igreja do Senhor. Boa noite, homens valorosos. Que bom estar aqui mais uma vez, retornando, né, à paciência. Estamos lá em Campo Grande, indo, engateando. E eu também, assim, estava lembrando que aqui também está fazendo, comemorando, celebrando 29 anos, né, pastor? E aqui está a história da igreja, pastor Evandro, pastor Jorge. Olha, quanta coisa, hã? Quase um museu ambulante, olha só, 29 anos. Olha, passa um filme, né, na nossa mente. Eu não estava desde a fundação aqui, né, do mundo, como o pastor fala, que é a igreja quando foi criada. Mas aqui eu nasci no Evangelho, aqui eu cresci, aqui eu servi ao Senhor como membro, cooperador, como diácono, aqui eu fui aluno, aqui eu fui professor, aqui eu fui discípulo. Então eu tenho um carinho muito grande aqui por Paciência, e nós somos a mesma família. Campo Grande, Mendanha, como aqui Paciência, nós fazemos parte da mesma família. Não só lá, né, mas temos as nossas igrejas também aqui, que todos nós fazemos parte dessa mesma família. Queridos, então, nesta noite foi-me disponibilizado um tema bastante interessante, o obreiro aprovado. Será que existe prova para o obreiro? Será que existe um Enem para o obreiro? Eu fiquei pensando qual linha que eu ia seguir. Com certeza, eu vou seguir a linha do próprio texto que nós vamos ler. Todos nós, aqui você pode falar assim, não, mas essa palavra é só para homens, só para obreiros. Não. Todos nós somos, de certa forma, algum tipo de obreiro. Mas nós vamos hoje sair daqui com algumas coisas, pensando em algumas coisas, que o obreiro, antes de fazer alguma coisa, ele tem que ser alguém. E pensando nisso, vamos à palavra do Senhor, mesmo texto que o nosso diácono Sebastião parece que deve ter falado hoje de manhã, ou estava também no nosso ali folder, né, no caso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo de número, capítulo de número 2, versículo de número 15. Segunda Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Assentados mesmos, mas de olho na palavra do Senhor, eu lerei uma vez e depois eu convido os irmãos a nós lermos juntos esse versículo. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Amém? Vamos à leitura da palavra do Senhor. Diz assim o versículo de número 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos todos ler juntos? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Curva sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor. Santo Deus e Eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por esta noite, Senhor, em que nós todos estamos aqui reunidos, Senhor, várias igrejas, Senhor, com um só propósito, que te adorassem, te glorificar, Senhor. Mas também estamos aqui, Senhor, para meditar na tua palavra, Senhor. Essa palavra que foi revelada a nós, Senhor. Meu Deus, abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor. Que a tua luz brilhe, Senhor, em nossos corações e mentes, Senhor. E que possamos sair daqui nesta noite, Senhor, ricamente abençoados, Pai. Obrigado pela presença de todos aqui nesta noite. Tudo isso nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bom, queridos de Deus, a vida do apóstolo Paulo, ela dispensa comentários. Todos nós aqui praticamente conhecemos a vida do apóstolo Paulo. Paulo foi o, se não o maior escritor do Novo Testamento. Sob a pena do apóstolo Paulo, claro, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, foi escrita boa parte do Novo Testamento. Então Paulo foi um grande pregador, foi um grande homem de Deus, mas Paulo foi também um grande missionário. Paulo, onde ele andava ou ficava, muitos locais onde ele estava ali, ele plantava uma igreja. Então Paulo foi um grande também plantador de igrejas. Paulo plantou várias igrejas em vários lugares e também tinha plantado esta igreja lá em Éfeso. E lá em Éfeso estava o seu pupilo, o seu discípulo, que era ali Timóteo. Timóteo, um jovem rapaz, estava servindo a Deus, estava pastoreando a igreja lá em Éfeso. E ali, Timóteo, um jovem, talvez com pouca experiência, mas com certeza cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, estava servindo aquela igreja. E Paulo, nesse momento, ele estava preso. Paulo estava preso numa prisão completamente insalubre e escreve essa carta. Ao escrever essa carta, ele desejava ver Timóteo. E uma das coisas que ele queria também era instruir o seu discípulo sobre várias coisas que Timóteo poderia enfrentar lá em Éfeso. E uma das coisas que ele estava ali para falar para Timóteo e falou nessa carta era contra os falsos mestres. Os falsos mestres estavam no meio da igreja. E ali Paulo dá várias instruções a Timóteo. E ele vem, se você for perceber na carta, ele vem sempre falando isso versículo a versículo, várias instruções para o seu filho na fé Timóteo, porque Timóteo era o filho na fé de Paulo. E ali, no versículo que nós acabamos de ler, ele diz o seguinte, para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa palavra aprovado, ela tem uma origem bastante interessante. Na antiguidade, lá em Roma, o comércio era feito, não era feito como nós vemos agora, com, cédulas, eram feitas com moedas. Então, o comércio era feito com moedas. E naquele tempo, claro, já existiam também as pessoas que falsificavam moedas, como hoje, as pessoas que falsificam cédulas. E já havia naquela época essas pessoas com o coração disposto a fazer essas coisas. E ali, as pessoas iam usar essas moedas, muitas moedas eram falsas. E nisso surgiram pessoas especializadas, dispostas a verem, a analisar se uma moeda era verdadeira ou ela era falsa. E ali surgiram pessoas que, ao analisarem as moedas, elas identificavam as moedas verdadeiras e elas colocavam aprovado, que era uma palavra grega chamada dokimos, ou seja, aprovado. O que que isso tem a ver com a vida de Timóteo? Timóteo tinha que se apresentar à igreja onde estava servindo, aprovado. No meio de tantos falsos profetas, no meio da idolatria que havia em Éfeso, ele deveria se apresentar como um obreiro aprovado, ou seja, legítimo, autêntico, um dokimos. Para isso, queridos, ele teria que ter algumas características. E nós vamos ver aqui algumas características, que nós não vamos esgotar o assunto, mas algumas características que nós vamos ver na vida de Timóteo, que faziam ver que ele era um obreiro aprovado, um dokimos, uma pessoa legítima em sua missão, que designada por Paulo, não por Paulo, mas pelo próprio Deus. Então a primeira coisa que nós podemos ver na vida de Timóteo era que ele era uma pessoa transformada. Podemos repetir isso? Timóteo era uma pessoa transformada. Paulo nunca deixaria Timóteo assumir uma igreja se ele não tivesse a certeza que Timóteo era uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então tudo começa com a transformação interior. Tudo começa com a regeneração. E com certeza Timóteo, ele apresentava sinais de que era uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo. Ele apresentava sinais que era uma pessoa convertida. Que era uma pessoa que foi justificada pela fé. Uma pessoa que crescia ali em santificação, e ele sabia que um dia veria o seu Senhor no seu corpo glorificado. Então a primeira coisa que nós temos que ver é que ao falar no texto, Paulo fala para Timóteo, procura apresentar-te. Ele quer dizer, seja rápido, seja diligente em apresentar-se ao Senhor. Na verdade, só se apresenta ao Senhor quem Ele chama. Você pode se apresentar ao Senhor, mas se você não for chamado, a sua vida não vai ter ali um certo sentido, a sua ida ali não vai ter um certo sentido. Então estava falando ali, procura apresentar-te a ti mesmo a Deus, ou seja, como um sacrifício vivo, como um sacrifício agradável ao Senhor. Obreiro, queridos, em primeiro lugar, ele não é um status. Obreiro é um servo, é um escravo, é uma pessoa que está pronta e disposta a servir. Não é algo que a gente tem que se orgulhar, como se fosse assim algo, meu status, eu sou aqui um obreiro, não. Primeiro se começa de baixo. O obreiro, ele é um servo de Deus. Nós queremos ver, queridos, nas igrejas, servos de Deus. Homens transformados. Obreiros aprovados. Se nós formos ver, queridos, o nosso Brasil, fazendo uma pesquisa que eu estava vendo no último censo, nós percebemos que praticamente um quarto da população se declara na fé evangélica. Se você for ver, eu acho que 66% das pessoas no Brasil se declaram católicas. Se você for fazer essa matemática, dá praticamente 90% da população deveria ser cristã. Você imagina isso, queridos, 90% de toda a população no Brasil seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Nós teríamos o quê? Um país maravilhoso. Mas será que é isso que nós vemos? Será que é isso que nós vemos quando atravessamos as ruas, quando nós estamos nas ruas? Será que é isso quando a gente, eu pego essa Avenida Brasil todos os dias e infelizmente todos os dias tem um arrastão, tem um assalto, pedindo a Deus que isso nos livre de todo mal? Será que se tivéssemos esse número mesmo, nós não teríamos aqui um Brasil melhor? E onde será que está o problema então? Será que o problema está... E alguns podem falar, não, mas estamos falando sobre católicos. Não, queridos, eu estou falando sobre ensinamentos. Todas as pessoas no Brasil deveriam ter um ensinamento básico sobre os ensinamentos de Cristo. Então há algo de errado. Há algo de errado em nosso meio. O problema será que são os 10% que não são cristãos? Ou o problema está nos 90%? Eu acho que o grande problema está dentro. Precisamos, queridos, de pessoas transformadas dentro da igreja. Precisamos de pessoas, queridos, que um dia eles receberam a Cristo e foram transformadas no seu ser. Pessoas que foram transformadas e falaram, hoje, a partir de hoje, eu quero viver para Jesus Cristo. Eu quero seguir os ensinamentos do Mestre. Tudo começa com a transformação interior, queridos. Se nós não formos transformados em nosso interior, nós não poderemos ser obreiros. E, consequentemente, nós não estaremos aprovados. Então, queridos, um obreiro aprovado, em primeiro lugar, ele tem que ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos repetir isso? Um obreiro aprovado precisa ser transformado primeiramente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Queridos, Timóteo, tá? Ele, claro, que demonstrava sinais de ser uma pessoa transformada. E nós vemos também que Timóteo, ele veio de um berço familiar, bastante coeso. Em 2 Timóteo 1:5, ele diz assim a palavra do Senhor: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua Volóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Timóteo, ele tinha ali a sua mãe Eunice e a sua avó Lóide, cristãs, tinha seu pai que era grego. Mas nós vemos ali que eles tinham um ambiente aparentemente sadio, uma formação ali realmente sólida, familiar. Nós vimos que Timóteo, em 2 Timóteo 3, 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então nós estamos vendo aqui que desde a sua tenra idade, desde a sua infância, Timóteo era ensinado nos caminhos do Senhor. Nós vemos isso o quê? A importância de nós ensinarmos os nossos filhos os caminhos do Senhor, de instruí-los nos caminhos do Senhor. E queridos, você não sabe, talvez se saiba, mas existem vários problemas, ocorrem vários problemas nas famílias quando esse elo familiar é quebrado. Quando há ausência de um ente, ou um pai, ou uma mãe de uma família. Um exemplo. Eu tenho aqui, eu estava fazendo, assim, verificando algumas pesquisas, e eu pude constatar, constatou-se, que num centro educativo, lá em São Paulo, um centro de recuperação, foi feita lá uma pesquisa, uma entrevista com todos os internos lá. E constatou-se que 45% dos internos não tinha tido a figura do pai na sua infância. Os seus pais eram ausentes, sejam por questões de morte e principalmente por causa de separação. Então constatou-se por estudiosos que uma família onde há ausência dos pais, há um grande fator de risco para que haja menores infratores. Uma outra pesquisa de uma universidade americana pegou 47 artigos sobre o tema, sobre a ausência do pai. Sou aqui prendendo ao pai, porque o maior universo aqui é de homens, então vamos falar sobre isso, a ausência do pai na família. E a ausência do pai, foi constatado que, nesses 47 artigos, verificou-se que há fortes indícios de que a ausência do pai, ela causa um atraso no desenvolvimento dos filhos. E também, não só isso, mas como outras coisas, constatou-se como aumento do tabagismo, do consumo de cigarro, quando essas pessoas, essas crianças, se tornaram adultas. A última pesquisa que eu vi, e olha que nós vemos uma pesquisa no Brasil, uma outra nos Estados Unidos, e essa é agora lá na Austrália. Na Austrália, pegaram 5 mil crianças, entre 4 e 5 anos. E constatou-se também que a ausência do pai, sendo definitiva ou não, causava nas crianças vários problemas e transtornos alimentares. E aqui o que me chamou a atenção, queridos, é que ele fala assim, definitivo ou não. Porque definitivo pode ser uma separação, e nós temos que ver, é importante isso falar, pode ser uma morte do pai, que realmente nós não podemos evitar, mas essa pesquisa fala também da ausência dentro de casa do pai. O que é ausência dentro de casa? É aquela coisa, queridos, que hoje nós somos homens aqui, nós temos várias coisas para fazer, nós temos que ter trabalho, e trabalhamos sim, mas acabamos acumulando tantas coisas que às vezes não damos atenção aos nossos filhos. Eu lembro aqui, em lá, meu filho tinha praticamente uns 2 ou 3 anos, e eu estava estudando, eu estava querendo passar num outro concurso, e eu, sabe, estabeleci várias metas, fazia vários planos assim, olha, eu tenho um cronograma de horários, olha, essa hora eu tenho que chegar em casa do trabalho, eu tenho que estudar. E assim, você ficava fazendo alguma programação, tipo para você mesmo, e você praticamente esquece a família. E eu lembro que meu filho, um certo dia, ele veio pedir para brincar comigo. E eu falei, não, filho, calma aí que eu tenho que cumprir aqui minha meta. E eu, tipo assim, afastando ele. Queridos, quando eu... Assim, sabe o que é aquele estalo na mente? Eu falei, gente, eu não preciso disso. O meu filho precisa de mim. O meu filho quer brincar comigo. A nossa primeira igreja, queridos, é a nossa família. Temos que pensar nisso. Se uma família está bem, tudo vai bem. Temos que pensar nisso. E às vezes a gente acha que tendo um bom núcleo familiar, isso é característica de um lar evangélico e deveria ser. Aí eu vou mostrar aqui mais uma experiência rápida. Desde pequeno, tive meu pai, minha mãe, era eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Nós éramos, assim, morávamos no morro, eu não tenho problema nenhum em falar isso, tínhamos que carregar água na cabeça, tá? Tínhamos que fazer várias coisas, vi muitas coisas lá que não me orgulho de ter olhado, visto, mas nós sempre mantivemos a nossa família unida. E nós não éramos evangélicos. Só que uma das coisas bastante interessantes eu vi na minha família. Por exemplo, o meu pai, ele bebia, sim, uma cerveja, tomava aquela cachaça para antes do almoço, da janta, para abrir o apetite. Mas eu nunca vi o meu pai embriagado. Eu nunca vi o meu pai sequer encostar a mão na minha mãe. Eu nunca vi meu pai falar que ia dormir fora de casa. Quando a gente ia sair, ia meu pai, pegava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, eram os 4, colocava dentro da Brasília e vamos sair, vamos fazer compra no mercado, vamos sair daquela realidade ali, vamos ver vovó, ver titia, vamos sair daquela realidade ali. E nós crescemos nessa realidade. Nunca vi certas coisas, nunca vi meu pai traindo minha mãe. E olha que, queridos, quando nós não saímos juntos, meu pai me pegava e eu sempre andava com meu pai, nunca vi nada parecido. Então, queridos, boa parte da nossa criação é formada dentro de casa. É formada, sim, e ali eu não tinha princípios, no caso da palavra em si, mas eu tinha os princípios familiares que eu levei para a minha fase adulta. E isso, queridos, é para nós repensarmos. Porque isso deveria ser algo comum a nós, a criarmos os nossos filhos desta forma, em comunhão, com ali dando exemplo, pai e mãe. Hoje nós vivemos uma realidade, não estou criticando de forma alguma, até porque eu vivencio isso, que hoje mudou um pouco a forma da família, né? Antes você via mais o pai trabalhando, a mãe dentro de casa. Eu tinha essa criação que minha mãe, quando eu nasci, ela foi, parou de trabalhar e foi cuidar de mim, graças a Deus, por isso. Mas hoje já está diferente, as mulheres também já estão trabalhando. E os nossos filhos estão sendo o quê? Criados por terceiros. E isso, de alguma forma, pode causar uma certa alteração no relacionamento familiar. É regra? Não. Mas pode ser que aconteça. Porque as duas autoridades dentro de casa, mãe e pai, estão ausentes. Antes, quando ia se trabalhar o homem, a mulher fica em casa, então a mulher era a autoridade. Não estou reclamando aqui, queridos, nada disso. Eu estou falando aqui algum fato que está acontecendo. Tá? Até porque eu também trabalho, minha esposa também trabalha, e os meus filhos ficam, meu filho fica com o terceiro. O que eu estou explicando é isso, é que algumas coisas podem acontecer quando o núcleo familiar, quando um elo do núcleo familiar, ele é quebrado. Devemos estar atentos a isso. Timóteo, ele demonstrava o quê? Um sólido ambiente familiar. Nós vemos aí a importância de nós cuidarmos das nossas famílias. É muito importante nós termos um olhar para as nossas famílias. Às vezes ficamos com um olhar tão para fora, de tanta coisa, querendo dar tantas coisas, trabalhando, e nós devemos trabalhar sim, mas acabamos não olhando para os nossos familiares, os nossos que estão dentro da nossa casa. Precisamos, queridos, ter um convívio familiar sadio. E aí você pode me falar, mas pastor, olha, a minha, você não conhece a minha família. Você não sabe o que eu passei na minha família. Você não sabe o que, que eu passo na minha família. É, queridos, talvez eu não saiba o que, que você passa. Mas todos nós temos a oportunidade de mudar o nosso presente e o nosso futuro. Você tem a oportunidade de mudar a partir de hoje. Você pode ter vindo de um ambiente familiar completamente destruído. Talvez o seu pai batia na sua mãe. Talvez você visse o seu pai completamente embriagado. Mas você pode escolher para si um novo caminho. Você pode escolher para si fazer diferente. E isso que é uma responsabilidade nossa, é termos a atitude de mudar, de fazer escolhas certas. Deus espera isso de mim, de você. Amém? Então, queridos, um obreiro aprovado, ele tem um convívio familiar sadio. Amém? Queridos, então, em primeiro lugar, o obreiro aprovado, ele tem que ser uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, o obreiro aprovado, ele passa no teste da sua, seu convívio familiar sadio. E no terceiro, queridos, vai falar mais algo internamente de cada um. Timóteo, queridos, ele era uma pessoa que tinha um bom testemunho. Quer ver isso? Vamos lá em Atos, capítulo de número 16, versículos de 1 e 2. Aí aqui eu vou pedir para nós lermos esses dois textos juntos. Vamos só acompanhar, por gentileza. Atos, capítulo 16, versículos 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Olha o que eu estava falando sobre a família dele. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Então ali, Timóteo era o quê? Uma pessoa que tinha bom testemunho. Tinha uma vida ali com Deus. Ele não apenas pregava, ele não apenas liderava, mas era uma pessoa que mostrava com a sua vida quem ele era. E aqui, queridos, eu gostaria de destacar, em Filipenses, capítulo 2, versículo de número 22, ele vai falar que Timóteo era alguém com caráter provado. Olha, eu poderia trazer aqui várias definições de caráter. Só que parece que a mais, assim, acessível a todos seria a seguinte: caráter é o que somos quando ninguém está vendo. Tem um, se vocês conhecem um iceberg, é aquela, quem viu o Titanic aí pode estar aí familiarizado, você vai ver a pontinha do iceberg e você vai achar que é o iceberg. Não, você deve se preocupar, porque abaixo do iceberg, ou daquela pontinha, é que está o iceberg. Ou seja, a pessoa, o caráter é aquela coisa interna, é aquela coisa em que, quando estamos em situações difíceis, aí nós mostramos quem nós somos. Sabe, você pode ter assim, estar num lugar, não sei se você já viu isso, quando uma pessoa mostra assim uma câmera escondida e você ali está vendo a reação de uma pessoa, talvez, um exemplo, tá? Furtando algo, e quando se vê aquela pessoa, talvez seja uma pessoa de boa reputação, mas mostra, quando ninguém está vendo, ela não mostra ter um bom caráter. Precisamos, queridos, primeiramente nesse país, sim, de pessoas transformadas. Precisamos de pessoas aqui com convívio familiar sadio, mas nós precisamos de pessoas de caráter. Pessoas que não têm vida dupla, não têm a duas caras. As pessoas que a gente vê, as pessoas que a gente olha, ela é essa pessoa. Não existe sim e não. Ela sim ou sim, não é não. Pessoas que dizem não para o pecado, não para as coisas ruins, não porque falam. Infelizmente, os nossos representantes, às vezes, quando nós vemos os nossos representantes parlamentares, nós não temos bons exemplos. Temos visto o discurso muito lindo, mas por trás existem várias malas, existem várias coisas ocultas. Porque o caráter, queridos, ele aparece é nessas horas, quando estamos sob pressão, quando estamos sozinhos em algum lugar. Sabe aquelas situações que acontecem no dia a dia e às vezes a gente fica sabendo, quando a pessoa fala, deixa aquele cafezinho aí e está tudo certo. Qual é a nossa resposta? Ah, faz isso não, não tem nada a ver. Porque, queridos, nós temos que prestar contas a alguém. E coloque na sua e na minha cabeça, vamos colocar na sua e na minha cabeça. Nós temos que prestar contas a Deus. É a Ele que nós devemos prestar contas. Ainda que ninguém esteja vendo o que nós estamos fazendo, Deus está vendo. Ele está assistindo a tudo. Ele que realmente vai dizer se nós somos aprovados ou não, se somos legítimos ou não. Provérbios 22:1 diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Mas não é o que nós temos, tem se revelado nos jornais. Josh S. Weston, cofundador de uma grande empresa nos Estados Unidos, ele disse o seguinte: eu sempre tento viver com a seguinte regra simples: não faça o que você não gostaria de ler nos jornais no dia seguinte. Caráter, integridade, bom testemunho, isso são coisas que deveriam ser inerentes a todos, e com certeza que é. Amém? Amém ou não amém, queridos? Deve ser aquele amém forte, que eu creio aqui que temos homens valorosos, homens íntegros, homens que realmente refletem a imagem de Deus. Amém ou não amém?
Amém.
Aleluia. Isso é para outro lugar, não é para aqui não. Amém? Queridos, até agora nós tratamos de coisas internas para um obreiro, que mexe com a gente. Mexe, falamos sobre família, falamos sobre o ser transformado, que é a nossa conversão verdadeira. Falamos sobre caráter, que é algo que parece algo de outro mundo para muitos. Então falamos de fatores internos. aí sim, queridos, nós vamos entrar em algumas coisas que a gente tem que realmente demonstrar, que é o nosso manejo, manuseio com a palavra do Senhor. O que nós lemos, voltando ao nosso texto base, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, porque o obreiro que é desta forma, ele é transformado, ele tem um convívio familiar sadio e ele tem caráter, ele não tem motivo para que se envergonhar. E aqui, queridos, mais uma característica: um obreiro aprovado é uma pessoa preparada, uma preparada na palavra de Deus. A leitura, meditação, o estudo da Bíblia deve ser algo que faça parte da minha e da sua vida. Timóteo estava ali, e ele enfrentaria várias pessoas, vários falsos mestres. E como você acha que ele conseguiria ali lidar com aqueles falsos mestres? Firmado na palavra do Senhor. Esse verbo, queridos, que está aí, que maneja bem, manejar significa cortar reto. No significado aqui quer dizer aquela pessoa que realmente sabe interpretar e aplicar a verdade bíblica. Porque ali, queridos, existiam falsos mestres que estavam ali pervertendo a sã doutrina. E a pessoa que conhece a palavra de Deus, ela tem que estar apta a defender a sua fé, tornar sã a palavra do Senhor. Queridos, nós temos lá, agora, eu lembro aqui da história do Felipe e do eunuco. Quem conhece? Felipe, eunuco? Amém? E ali, quando Felipe é lançado e vai ter contato ali com, enviado, né, ao deserto para ter o contato com o eunuco, o que que estava fazendo o eunuco? Estava lendo a Bíblia, a palavra do Senhor, não estava? Em um primeiro momento, o que que poderia pensar ali Felipe? Olha, aquela pessoa tem um conhecimento da palavra, mas aí, o que que ele foi fazer? Ele foi perguntar se ele estava compreendendo aquilo que estava lendo. E o eunuco estava compreendendo o que estava lendo? Não. E teve alguém que o ensinasse. Agora imagine-se naquela situação. Felipe não soubesse a palavra de Deus. Olha o embaraço. Olha ali, será que nós teríamos, não sei, pode ser que sim, mas será que haveria uma certa probabilidade daquele eunuco ouvir realmente a palavra do Senhor? Não. O que eu digo, queridos, é que nós temos que estar atentos a isso. Muitas pessoas hoje estão dentro das igrejas lendo pouco a Bíblia, estudando pouco a Bíblia, não meditando nela de dia e de noite. Isso, queridos, é uma situação séria. Veja quantas pessoas, às vezes, vêm para, assim, vamos fazer um estudo bíblico. Eu, lá em Campo Grande, definimos, assim, desde o início do ano, estamos fazendo um estudo versículo a versículo da palavra do Senhor. Estamos estudando o livro de Romanos, versículo a versículo. E graças a Deus, queridos, as pessoas que têm participado, olha, temos tido um bom retorno, um excelente retorno. As pessoas têm falado, não, olha só, realmente eu precisava disso. Eu não sabia que a palavra estava dizendo isso. E não deveria ser assim. Precisamos, queridos, manejar bem a palavra do Senhor. Porque, queridos, na nossa vida, nós vamos precisar usar a palavra do Senhor. A palavra de Deus deve estar firmada, enraizada no meu e no seu coração. Dia após dia, devemos ser chatos mesmo. Eu era, quando eu era aluno de escola bíblica dominical, logo no início, então, quando eu era novo convertido, eu era chato. Perguntava, eu comprei livros sobre interpretação e era chato mesmo. Mas aquilo, queridos, logo no início da minha caminhada, me deu uma boa base, sabe para quê? Quando eu fiz a minha faculdade. E quando eu fiz a minha faculdade, foi na área de humanas. Eu tive, queridos, contato com várias coisas assim, completamente que... Se eu não tivesse firmado, eu realmente tinha abandonado o Evangelho. Mas, queridos, eu nunca passou pela minha cabeça nenhuma dúvida de que o Evangelho, ele é verdadeiro. E as outras doutrinas são falsas. Nunca passou pela minha mente. Por quê? Eu busquei ter uma boa base, um bom alicerce. Devemos estar alicerçados, queridos, na palavra de Deus. Devemos buscá-la todo instante, todos os dias, meditar nela de dia e de noite. Queridos, nós não conseguiremos ser realmente obreiros aprovados se a graça do Senhor não descer sobre nós. Essas coisas que nós falamos, por exemplo, transformação interna, isso só vem pela graça. Deus um dia te chamou pela graça, pelo seu amor. Nós só vamos ter convívio sadio na nossa família se a graça de Deus estiver lá nas nossas famílias. Você só vai ter uma vida de caráter se um dia Deus te resgatou e ali você reconstruiu a sua vida, começou a ver a sua vida a partir dali. Aí sim você vai ser uma pessoa de caráter. E a palavra de Deus, queridos, a gente só vai realmente vê-la como ela é se nós estivermos pela lente do Espírito Santo de Deus. Porque se não tiver, ela vai ser somente um livro como qualquer um. Mas a palavra de Deus não é qualquer livro, é o livro. Amém, queridos? Aleluia, queridos. Então, o obreiro aprovado, em primeiro lugar, é uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, o obreiro aprovado, ele tem um convívio familiar sadio. Em terceiro lugar, um obreiro aprovado é uma pessoa de caráter. E em quarto lugar, um obreiro aprovado, ele é uma pessoa preparada. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Obreiros aprovados. Deus nos chamou para sermos obreiros. Todos nós somos aptos. Se nós nascemos de novo, nós somos aptos a sermos obreiros na casa do Senhor. Mas antes de fazermos alguma coisa, nós precisamos ser alguém. Ser pessoas transformadas, ser pessoas de caráter, ser pessoas que busquem incessantemente a palavra do Senhor. Deus, obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nesta noite nós meditamos na Tua palavra, Senhor. Estão aqui homens, Senhor, se apresentando diante de Ti, Senhor. Diz a Tua palavra, procura apresentar-te a Deus aprovado. Ninguém pode se apresentar primeiro aos homens se não se apresentar primeiramente a Deus. E como nós temos nos apresentado a Deus? Temos nos apresentado como pessoas regeneradas, como pessoas que, pecadoras, mas que constantemente pedem: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque o obreiro, ele tem que estar, o obreiro aprovado, ele tem que estar constantemente aos pés do Senhor. Porque é ao Senhor que ele vai prestar contas. Ele não vai prestar contas primeiramente ao homem, ao pastor, ao diácono, não. Um obreiro aprovado, ele primeiramente vai prestar contas a Deus. E Senhor, queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor, a partir de hoje, como obreiros aprovados, Senhor. Nós não queremos, Senhor, nos envergonhar, Senhor. Nós não queremos, ó Pai, neste mundo, sermos pessoas que se envergonham, Senhor. E principalmente do Evangelho, Senhor. Senhor, queremos traçar, trilhar um novo caminho. Um novo caminho determinado por Ti, Senhor. Oh, meu Deus, olha para os Teus filhos. Derrama na Tua graça, Senhor, sobre cada um. Meu Deus, sai, Pai, faz sair daqui homens valorosos, Senhor. Homens valorosos na sua vida particular, Senhor. No seu trabalho, na sua família, Senhor. Na sua escola, ó Deus. Que vejam homens aqui, obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar. Oh, meu Deus, abençoa cada vida aqui, cada homem, Senhor, que é chefe de família. Transforma a vida de cada um, Senhor. Transforma, ó Pai, se há algum lar aqui, Senhor, que esteja passando por uma dificuldade, meu Deus, restaura esse lar, Senhor. Se há algum homem aqui, Senhor, que está precisando de uma palavra, que está triste, desanimado, se sentindo desamparado, Senhor, oh meu Deus, dá um novo ânimo para esse homem, Senhor. Não deixe ele desanimar, meu Deus. Não deixe, Senhor, que este mundo venha nos tragar, Senhor, venha nos deixar, ó Pai, desanimados, não, Senhor. Pelo contrário, Senhor, a nossa alegria vem de Ti, Senhor. Oh, meu Deus, louvado seja o Teu nome por esta noite, Senhor, no qual Tua família, família Nova Vida, família de visitantes, família, Senhor, e cristã, se reúne aqui, ó Pai, nesta noite, querendo pedir a Tua bênção sobre a vida de cada um, Senhor. Oh, meu Deus, não retire de nós, Senhor, o Teu Santo Espírito, Senhor. Ministra dons aqui nesta noite, Senhor, a esses homens, Senhor. Oh, meu Deus, que talentos venham à tona, Senhor, e que nós que saiam daqui homens, Senhor, transformados, Senhor. Oh, meu Deus, que momento maravilhoso, Senhor. Glórias, glórias, glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Meu Deus, queremos ser obreiros aprovados, Senhor. Não como status, não, Senhor. Mas para o serviço, Senhor. Porque este mundo precisa ver em nós, Senhor, homens com valores, homens de caráter, homens íntegros, Senhor. Precisamos limpar este mundo, Senhor, desta sujeira, Senhor. Ó Pai, que comece de nós, Senhor. Nos torna pessoas íntegras, Senhor. Pessoas, Senhor, que levem o Teu bom nome por este mundo tão mau, Senhor. Que, Senhor, este mundo se encha de bons exemplos. E que os bons exemplos nasçam e saiam daqui para a glória do Teu nome. Senhor, tudo isso nós te pedimos. Te oramos e já te agradecemos. No nome santo e poderoso de Jesus. E toda a igreja diga amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Evandro.
Amém. Bem, não temos muitos minutos não, mas é tão importante essa palavra, tão necessária. Eu gostaria que você trouxesse no altar aqui, aqui embaixo mesmo, as suas ineficiências. Às vezes nós gostaríamos de ser muito aprovados, mas a gente vê algumas desaprovações e elas são avaliadas por nós mesmos. Não tem como sermos aprovados se a graça não descer, como foi dito. Então vamos pedir a Deus que transforme isso que a gente tem desaprovado em algo aprovado por Deus. Talvez sim, a transformação que Deus deveria ter acontecido na tua vida não aconteceu direito. Sabe aquele parto interrompido? Tem gente que parece que nasceu de novo, mas não nasceu. O parto não foi completo. E você sente que a transformação não foi evidente. Talvez sim, você tenha maus exemplos familiares, ou seja um mau exemplo familiar. Está precisando dessa oração também. Não quero aproveitar esse momento também para orar por isso. E também, talvez sim, as suas deficiências, em nossas deficiências, estejam incutidas também. Tudo que foi falado aqui em termos de família, em termos de caráter, o nosso caráter pode estar debilitado em alguma área, ou então seja pelo despreparo da manejo da palavra de Deus. Você gostaria de se preparar melhor, gostaria de ser um homem que de fato maneja bem a palavra da verdade. Você tem essas deficiências, uma delas está muito evidente na tua vida, quer pedir ajuda ao Espírito Santo, quer pedir ajuda à graça de Deus, ela vai descer aqui. Eu me lembro do bispo Roberto, falava muito isso. Quando uma vez lá em Botafogo, ele falou uma coisa importante, depois de ouvir a palavra de Deus: vem para cá que vai chover graça na tua vida. E choveu mesmo, a gente via a glória de Deus sobre aquele lugar. Se você quer essa graça e sair daqui eficiente e deixar nesse altar a sua ineficiência, vem para o altar que eu quero orar por você, antes de encerrar. E você que vai ficar aí, interceda, estamos estendendo as mãos para cá. Vamos colocar diante de Deus as nossas ineficiências. Deus está preparando uma geração que vai manejar bem a palavra da verdade, que é transformada pelo poder de Deus. Uma geração que vai voltar para sua casa e dar exemplo. Vai ser um homem de caráter. Arabalachai. Você que vai ficar aí, levante sua mão para cá, você que está aqui, feche seus olhos e vamos fazer uma oração particular agora, dizendo para Deus das nossas ineficiências, todas as coisas que de fato, depois de ouvir essa palavra, nos incomodaram. Elas são de fato evidentes na nossa vida. Existem algumas áreas que elas precisam da ajuda do Altíssimo, precisa da graça de Deus. Então, particularmente, enquanto o teclado sendo tocado, eu quero deixar você com Deus, pedindo: Senhor, ajuda-me, porque algumas deficiências são notadas, são notórias na minha vida. Orama de cantareias. Depois de ouvir a tua palavra, eu não posso me calar. Eu não posso voltar para casa da mesma forma que entrei. Tu disseste à mulher adúltera: vai e não peques mais. Que hoje seja o encerramento de deficiências sérias na minha vida. Que hoje seja o ponto final de algo que eu não deveria praticar. E eu estou praticando, mas essa noite vai ter um ponto final. E a sua graça vai me ajudar, porque a tua graça me basta. Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Vem, Espírito da Glória. Vem, Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vem o Espírito da graça. Vem o Espírito da verdade. Vem o Espírito eterno. Vem o Espírito do Senhor. Vem o Paráclito de Deus. O que educa, o que está do lado. Vem, Espírito Santo. Vem sobre obreiros que precisam sair daqui aprovados. Obreiros que vão manejar bem a palavra da verdade. Obreiros que têm compromisso com o Senhor. Obreiros que vão ver o conserto do Senhor na sua vida e na sua casa. Eu não tenho capacidade de consertar nada. Ninguém aqui tem capacidade de consertar nada se a tua graça não descer. E eu te peço em nome de Jesus o Nazareno, desce tua graça sobre a vida do meu irmão, da esquerda, da direita. Desce tua graça sobre a minha vida, sobre a vida do teu servo, que admite sua deficiência, que admite a sua ineficiência, que admite sua fragilidade, admite sua limitação, admite que precisa da tua misericórdia. Somos pecadores inveterados, obsessivos no nosso erro, mas o Senhor vai pôr freio essa noite. O Senhor vai frear nossas más intenções. O Senhor vai quebrar cadeias do inferno e nos fará homens valorosos de novo. Pelo poder do nome de Jesus, assume o nosso caráter. Pelo poder do nome de Cristo, assume a nossa casa. Pelo poder do nome de Cristo, assume a nossa transformação. Queremos ser transformados de glória em glória, de valor em valor. Queremos ver melhoras amanhã, depois da manhã, daqui a uma semana. Queremos ver novidade de vida. Tira a coisa antiga. Eu já estou, ó Deus, acostumado em pecar, mas eu quero me acostumar a ser novo. Eu quero me acostumar a ser um homem novo. Eu quero andar em novidade de vida. Eu quero ser um obreiro que olha para a tua palavra e entende a tua palavra, aquela que o Senhor designou. Pelo poder do nome de Jesus, tira a nossa ignorância, a nossa preguiça, a nossa ineficiência com a palavra. Quando eu colocar os olhos na tua palavra, eu vou amar a tua palavra. Quanto eu amo a tua lei, como diz o salmista, eu quero amar a tua palavra e me dedicar a ela. E o Senhor há de me separar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que vai dar tão bom testemunho numa sociedade corrupta e maligna como a nossa. Levante sua mão. Ramandare Shanai. Eis esse vaso de azeite. Eis esse vaso de azeite. Eis esse vaso de azeite. Eis essa botija de azeite. Eis essa vida com a tua graça. Eis essa vida com teu poder. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Enche o teu filho de virtude. Enche o teu filho de graça. Enche o teu filho de coisas sensatas e justas. Pelo poder do nome de Jesus, muda a nossa mente e o nosso coração para servir somente ao Senhor. Compromisso com a tua palavra e com a tua verdade. Quero crer em nome de Cristo que está descendo virtude aqui, pelo poder de Cristo, porque estamos tocando na orla de Cristo, e de Cristo sairá poder, poder, que a tua e a minha ineficiência acabe hoje, porque de Cristo há de descer poder e graça sobre todos, para o poder e para a glória do nome de Jesus. E quem recebe disso, diga amém.
Amém.
Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode voltar, querido. Deus abençoe a sua vida. Pode sentar um pouquinho. Diácono Sebastião vai encerrar aqui. Cadê? A gente já foi lá. Se ele não encerrar, a gente encerra. Acho que ele já foi lá ver. Vai ter um comes e bebes agora, meus irmãos. Não vou embora, não. Quem está com fome, diga amém. Você não acabou de se alimentar da palavra, irmão? Parece que você está com fome aqui. Sebastião. São Átila. São Átila. Tem algum santo aqui? Levante a mão. Tem algum cristão aqui? Levante a mão. Tem algum obreiro aqui? Levante a mão. Qual é a diferença? Nenhuma, meu irmão. É que quando fala em santidade, a gente fica, estou devendo.
Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. O diácono Sebastião me chamou para eu... Ele falou assim, Átila, no final, você lembra a igreja do aniversário da igreja que está fazendo 29 anos. Dessa vez eu acertei, meu pai. 29 anos e... Chama o pastor Evandro, o pastor Jorge, para poder estar orando pela vida deles, que tem liderado essa igreja como um instrumento na mão de Deus. Aí eu fiquei pensando assim, ué, mas vai misturar a coisa toda, né? O negócio é um culto de homens. Mas depois eu estava refletindo e vi que é bem propício fazendo essa oração pelo seguinte motivo: nós precisamos de referência. E assim como o Fábio, eu nasci aqui, nasci em Cristo aqui, fui discipulado aqui, estou sendo discipulado, e porque aqui há homens que podem falar como Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, obreiros aprovados de Deus. Então eu queria chamar o pastor Evandro e o pastor Jorge. O pastor Jorge, que foi o fundador da nossa igreja e que então discipulador do pastor Evandro, que é meu discipulador, então é mestre do mestre. E se os irmãos puderem, então fiquem de pé, por favor. Vamos estar orando. Na verdade, agradecendo a Deus porque Ele tem nos abençoado até aqui e tem nos dado pessoas que se colocam como servos, como instrumento na mão dEle para ser referência para as nossas vidas. Então, vamos estar orando. Senhor, Tua bondade, meu Deus, não tem fim, meu Pai. Nós Te agradecemos. Porque o Senhor separou para Ti um povo Seu, meu Pai. Um povo lavado e remido pelo Teu sangue. Um povo, meu Deus amado, em que se ajoelha diante de Ti. Um povo cujo Senhor escuta, meu Pai. Um povo separado para ser sal e luz aqui na terra. E por isso, meu Deus, nós Te engrandecemos, nós Te exaltamos, nós Te louvamos, meu Pai, porque o Senhor nos escolheu para ser parte desse povo. Nós também Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor coloca no meio de nós homens valorosos, meu Deus. Ó, meu Pai amado, obreiros aprovados, referências, meu Deus, para nos ensinar o caminho da salvação, para apontar o caminho que é o Senhor, meu Jesus. Por isso nós lhe pedimos, ó Pai, derrama chuva de bênçãos sobre a vida dos nossos líderes, meu Pai. Dê graça, sabedoria, ó Senhor amado, capacita-os para que eles continuem fiéis a Ti, ó meu Deus, para que, ó Pai amado, mais e mais pessoas possam ter referência e se tornar referência, meu Pai, para o louvor do Teu santo nome, meu Deus. Ó Senhor, que o Senhor possa, meu Pai amado, a cada dia renovar as Suas forças, ó Deus, tanto do pastor Jorge, meu Pai, quanto do pastor Evandro, meu Deus. Renova as Suas forças para que eles continuem fazendo o bom serviço, meu Deus, um bom trabalho que vem dos céus, ó Deus. Que eu, ó Pai amado, embora, meu Deus, a idade chegue, meu Pai, o Seu vigor, ó Pai, possa ser como de jovens, meu Deus, para o louvor da Tua glória, meu Pai. No nome santo do Teu Filho amado Jesus, nós Te agradecemos, ó Deus, e lhe pedimos graça sobre nós e sobre os nossos líderes, em nome de Jesus. Amém. Salve de palmas a Deus. Diácono Sebastião.
Amém. Antes de passar para o Sebastião, quero convidar você para o Consagre-se. Consagre-se seria no próximo, sem ser essa sexta, outra. Mas como temos alguns eventos aí no final do mês, não vai dar. E vai ser agora, dia 25, se não me engano. Consagre sexta-feira agora. Agora eu mudei de horário também, porque o pessoal está chegando 8 horas aqui. E 9h15 a gente está indo embora. Só 1h15 de oração. Até começar a oração é complicado. Então nós vamos começar 7h30. Quem for chegando, vai chegando. E nós vamos até 9 horas em ponto. Então, 7h30 às 9, consagre-se. Vem dar um valor nesse seu homem interior aí. Vem pedir a Deus para renovar o seu homem interior.
Glória a Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Diga assim: precisamos ser. Fala para quem está ao seu lado. Um obreiro aprovado. Amém? Há uma precisão, irmão. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos tenebrosos. Então, sempre virá algo para provar a sua fé. Sempre virá algo para trazer para você uma resposta naquilo que você acredita, naquilo que você crê. Porque a vida cristã não é uma vida fácil. É uma vida que precisa ser vivida. E esse viver tem que glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer a última oração. Depois eu peço ao pastor Jorge para dar a bênção final. Amém, pastor? Glória a Deus. Senhor, queremos Te agradecer, meu Pai. Agradecer pela vida do pastor Fábio Américo, pela palavra que Tu colocaste no coração do Teu filho, e tudo aquilo que foi dito, Senhor, que possamos internalizar e trazer para a nossa vida prática. Porque, Senhor, se nós não praticarmos a Sua palavra, a Tua própria palavra diz que seremos como aquele que se olha no espelho e contempla a sua vida natural e quando sai esquece. Faz-nos lembrar, Espírito Santo, daquilo que ouvimos essa noite e que possamos colocar em prática na vida diária para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Porque Tu és um Deus que não exige, mas um Deus que coloca essa responsabilidade na nossa vida. E precisamos fazer isso para a glória do Teu nome. Cuida de cada família que é representada, de cada homem, de cada pai de família, de cada ministro, de cada um que tem, Senhor, na sua vida, uma responsabilidade de levar a Tua verdade àqueles que não conhecem ainda. Cuida do departamento, cuida, Senhor, da liderança e nos dá graça, Senhor, para enfrentar mais um ano, Senhor, 29 anos de paciência. Obrigado pela vida do pastor Jorge, pela vida do pastor Evandro, por tudo que esses homens passaram, sofreram e, Senhor, eu sei, Senhor, que no final a glória será Sua. Ô, Senhor, nós sabemos que no final, Senhor, haverá, Senhor, um galardão para cada um que trabalhou, que fez a sua obra. Porque Tu és um Deus que não esquece de nenhum esforço que nós fazemos. Sacrifício Tu não quer, mas esforço Tu deseja de cada um de nós. Então cuida de cada um, dá graça, sustenta, fortalece e nos leva para casa, Senhor, para a glória do Teu nome. Mas antes, queremos agradecer pelos alimentos postos na mesa, queremos Te louvar, Senhor, porque teremos um momento de confraternização ali atrás. Então cuida de nós, cuida de todos, e nos dá graça para vivermos é uma vida aprovada para a glória do teu nome. É a nossa oração, agradecido no nome de Jesus. Amém e amém.
Amém. Senhor, nos leve na tua paz agora. Que nos guarde, Pai, dos perigos. Nos guarde, Pai, da violência. Que nós possamos nos abrigar à sombra do Altíssimo, Senhor. E que o amor do nosso Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E que o povo de Deus diga amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.